Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação.
Prezados senhores sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vocês jovens que vieram aqui para estar juntos, para parar e refletir sobre a sua vida, ouvir a voz de Deus na pessoa de Cristo Jesus, Filho unigênito, em serviço, em pregação da Igreja por ele fundada. Exatamente como disse o Papa João Paulo II, temos que sempre tentar lançar as redes nas águas mais profundas, porque é nossa tarefa, tarefa dos bispos e sacerdotes, mas também de todos os batizados e batizadas, que puramente por força do batismo pertencem para sacerdócio regio, para se corresponsabilizar e fazer os outros, os irmãos e irmãs, fiéis e crentes em Cristo Jesus. Meus caros irmãos e irmãs, eu estou enxergando, em um certo sentido, dois dimensões desse congresso da renovação carismática católica do estado do Tocantins. A primeira seria eclesiástica. Nós temos que aqui sentir fortemente que nós somos a Igreja. Igreja unida através do Santo Padre Papa, bispos, os padres. E cada de nós faz parte daquela Igreja. Igreja que nas nossas pessoas procura ler os sinais dos tempos. Os bispos do Brasil estão destacando nestes tempos pós-modernos as seguintes urgências. A Igreja em um estado permanente da missão. Esta é a primeira urgência pastoral. Igreja, casa da iniciação à vida cristã. Terceira, Igreja, lugar da animação bíblica da vida e da pastoral. Quarta, Igreja, comunidade de comunidades. E quinta, Igreja a serviço da vida para todos. Temos que ter uma visão geral destas urgências para se melhor encaixar e para poder a própria espiritualidade exatamente colocar ao serviço desta Igreja, a serviço desta comunidade, porque a fé não é dom de Deus parado, é uma realidade dinâmica que tem que ser todo dia renovada. Caminho muito interessante e muito bonito, mas também muito exigente. Tem muitas pessoas que perderam a fé, exatamente por causa que se acomodaram, por causa que pararam de rezar, que se separaram desta intimidade pessoal com Cristo e pararam ouvir a voz da Igreja, que no mundo de hoje quer ser sinal visível da presença de Deus no meio do povo. Então, primeiro objetivo do Congresso da Renovação Carismática Católica do nosso estado do Tocantins, enxergo como uma grande renovação da consciência eclesiástica. Somos povo de Deus, convidados por Cristo à salvação e caminhamos juntos. Uma salva de palmas para nossa Igreja. O Papa João Paulo II costumava a dizer que o caminho da Igreja se verifica no caminho das pessoas. Quando nós somos fortes na fé, a Igreja começa a ser este sinal mais visível. Deus queira que sempre seja sinal de contradição para aqueles que perderam a fé ou para aqueles que ainda não amadureceram para aceitar Cristo Jesus como caminho, a verdade e a vida. Por isso, este movimento carismático, este congresso, principalmente nas vossas pessoas, na nossa juventude, tem que se esforçar para aprofundar esta dimensão pessoal da fé. Eclesiástica, eu acho que foi bastante claro na colocação. Agora, qual deveria ser, como me parece, o nosso esforço pessoal para ser testemunha legível do Cristo no meio dos desafios do mundo de hoje? Primeiro passo: convertei-vos para poder converter os outros. Vamos repetir: convertei-vos para poder converter os outros. Isto é importante. Jesus, principalmente nas suas pregações, ele usava os argumentos não tanto intelectuais, mas os argumentos afetivos. Pedro, tu me amas? E não perguntou ao Pedro: você sabe ler? Você sabe escrever? Você tem é perito na língua hebraica? Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Então, primeiro passo para trabalhar esta dimensão pessoal é conversão. Os nossos irmãos evangélicos vão dizer: aceita Jesus. Estamos aceitando Jesus. Jesus, que está conosco, sacramentado, pão, virou o corpo, vinho, o sangue dele. Jesus, na palavra que acabamos de ouvir, que lindo evangelho sob aquela figueira. E Jesus pergunta: e vocês não reconhecem os sinais dos tempos? Quer dizer, sejam preparados sempre, não deixam para depois. Santo Agostinho, no início do seu caminho rumo à conversão, ele rezava a seguinte: Senhor, eu quero me converter, mas pouquinho depois. Porque estava com pena desta vidinha dele, não foi boa. Mas ele percebeu que isto não está dando felicidade. De um show para outro show, uma música para outra música, uma fara para outra fara. para longo prazo não dá felicidade. Gera vazio. E o mundo não preenche este vazio. Nós falamos para vocês sobre o verdadeiro caminho, sobre a verdadeira espiritualidade da pessoa que está aceitando o convite de Jesus. Para quê? Para amar igual Ele nos está amando. Este é o núcleo, é o essencial da nossa conversão, da nossa felicidade. Eu estou celebrando missa lá na diocese de Porto Nacional, também na fazenda de Esperança. E desses jovens que se está recuperando das drogas me disse: bispo, parece que eu sou no fundo do poço. Eu falei: graças a Deus, você já não pode cair mais, não. Agora é só se levantar. Se agarra a Jesus, entende? Descobre a força de amor dele. Aí você vai começar a ser pessoa, outra pessoa, nova pessoa em Cristo. Como Paulo apóstolo disse para nós: não eu que vivo, é Cristo vive em mim. Se hoje nós sofremos falta de amor verdadeiro, se nós sofremos tantas separações dos jovens no casamento, ou esta vida, bom, vamos estar juntos algum tempo, depois vamos ver, ou uma desconfiança. Mas a vida não pode tratar como um transitório relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus. Então, somos pessoas amadas por Deus. Isto é mais profundo sentimento, experiência espiritual, mais profundo passo para se converter. E Jesus, não com as palavras, porque vocês sabem que não se pode definir o amor. Amor se vive. Sofrimento também faz parte de amor. E Ele está percorrendo com seu povo durante toda a história do Novo Testamento. Como? Exemplo de nascimento na pobre gruta de Belém. Não nasceu no Palácio Real. Ele se humilhou, nos amou, mostrando que não no Palácio Real, mas mais importante para ele é o coração humano. Por isso nasceu nesta pobre gruta de Belém, para tornar-se o caminho, para pudéssemos discernir o que deveria ser essencial na nossa vida. Qual bonito, belo e difícil passo a morte na cruz. Parece que acabou tudo, mas depois seguiu a vitória da ressurreição. Porque o verdadeiro amor nos leva para a vida, não para a morte. E terceiro passo, a Santa Eucaristia. Humilhou-se nas mãos pecadoras, fracas, se tornou pão e vinho para a vida eterna. Uma salva de palma para Jesus que nos ama. Então, meus caros irmãos e irmãs, meus jovens, abrem os olhos. Tenham coragem de abrir o coração. Deixem que o Espírito Santo entre e que penetre dentro de nós. Realmente, temos que sair desse encontro convertidos. Força viva, não proselitistas, mas força viva de testemunho que Ele é o único Salvador. Porque ninguém ama igual Ele nos amou. E somente Ele tinha coragem de dizer: amai-vos uns aos outros, igual eu vos amei. Ninguém de nós tem ousadia dizer assim. Só Deus pode dizer assim, porque Ele é a plenitude do amor. Então, queríamos permanecer no coração dEle, no coração que nos ama infinitivamente. E é simples, infinito, na simplicidade do amor dEle. Então, primeiro passo, convertei-vos todo mundo para poder converter os outros. Ótimo. Agora, segundo passo, sejam unidos para poder unir os outros. Cada desunião não é obra do Espírito Santo. Por isso, a renovação carismática católica, uma força vital mesmo da Igreja, tem que ser sempre unida, não a partir do que eu acho, mas a partir do que Jesus está dizendo para mim através da Igreja dEle, que se manifesta no pronunciamento do Santo Padre Papa, dos bispos e das igrejas paroquiais, dos padres párocos. Assim, então, cada ação pastoral, cada iniciativa seja consultada, dialogada com respectivos responsáveis em vários níveis da estrutura da Igreja. Amém? Isto é muito importante, essencialmente importante. Nós somos chamados por Deus para somar e não para dividir. E gostaria, neste sentido, quando vocês vão abrir a Bíblia, João capítulo 15, o que Jesus está dizendo sobre a videira. Ele é aquela videira. E os troncos têm que ser unidos. Quando se separam, os galhos, né, secam. O que, infelizmente, por causa do egoísmo humano, aconteceu e está acontecendo na história da Igreja. Separação, porque ele achou, ela achou, se separou da videira. Está construindo sua história a partir do anno 1900 pouco, a partir do anno 2000 pouco, quando si separou. Se tivesse antes, nada foi feito e nada foi falado sobre Cristo Jesus. Entende? Então, a unidade. Depois podemos passar para capítulo 17 de João. A oração de Jesus para a unidade da igreja. A tradução de Jerônimo, Vulgata, disse: ut unum sint, para que sejam todos unidos. Esse grande esforço da recuperação no cristianismo, a unidade. Mas sejam unidos, vivem em comunhão para promover a comunhão. Isto é do Espírito Santo, isto é da Igreja, intrinsecamente o fruto da conversão. Nós sentimos dentro de nós que temos que ser unidos. E unidos temos muita força, não força política, mas a força espiritual. Então, é um grande, importante passo, fruto de conversão, renovação carismática, caminhando juntos com a igreja, unidos, pluralidade na expressão, na forma de oração, mas juntos, porque o vinho é o mesmo, e este vinho é nosso Deus encarnado que nos ama infinitivamente. Amém? E terceiro passo que gostaria aqui destacar: sejam santos para poder santificar os outros. Repetimos: sejam santos para poder santificar os outros. Convertido, unido, estou procurando caminhar rumo à santidade. Por favor, não enxergar a santidade que de vez em quando nós temos aquelas imagens, né, de santo com rosto angélico, aureola, pairando nas nuvens, fora da realidade da vida diária. Os santos foram as pessoas muito realizadas na vida. Quem é o santo? O santo é a pessoa realizada na vida, entendeu? Que é profundamente alegre. Santo não significa de início perfeito. Vamos com o exemplo do Santo Agostinho. Ele escreveu no final da vida as famosas confessões. É pessoa que trabalha, que luta entre a proposta do mundo e a proposta de Deus. Não, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, mas deixa um pouquinho para depois. não é? Mas nós de repente percebemos que quando alguém se perdeu no Cristo, encontra tudo. Porque, vejam só, o verdadeiro amor gera paz interior, tranquilidade. Se os jovens, um ou outro, fica, digamos, gostando do outro no namoro, e esse sentimento não gera paz, uma coisa que falta. Ou você tem os desejos egoísticos descontrolados, ou tem por trás segunda intenção para viver juntos. Mas você não tem amor, porque você não vive em paz interior. Pode abrir depois a carta aos Gálatas, capítulo 5, se não me engano, versículo 23, os frutos do Espírito Santo. Vocês são renovação carismática católica. Vejam só, se você não vive dentro de você os frutos do Espírito Santo, você não tem condições de servir as carismas. Entendeu? Se você não vive os frutos do Espírito Santo, você pode ser piedoso, mas você não é aquela piedoso formal, mas você não discerne, está discernindo as carismas, porque não vive em unidade com Deus. O caminho do cristão é difícil. Quem quer me seguir, pega a sua cruz e me segue. Nós não estamos oferecendo para vocês a proposta barata, uma ilusão que Jesus é só alegria, só sorriso, bacana, não. O preço do amor é a cruz. Sofrimento faz parte do amor. É duro dizer isso. Não somente amor físico, o sofrimento físico, quais finos e difíceis são esses sofrimentos morais. Basta abrir a televisão, ouvir uma outra vez o povo que fala. Não é? Então, temos aqui o barco, a rede, certo, lançar esta rede, mas a igreja está querendo a pessoa que tem alma, e esta alma é a vivência dos frutos do Espírito Santo, que se resumem principalmente na vivência do paz interior. Você é perfeito? Não. Mas você tem rumo para onde ir. Se você se deslizou, você tem coragem. Não justificar muita coisa perante de Deus, mas dizer: meu Jesus, me perdoa, me acolhe de novo no seu amor. E ele, igual o filho pródigo, disse: você sempre está comigo. Volta, volta, volta. Pedro achou que perdoar 7 vezes já é demais. Né? Jesus, não 77. Né? Mas este é fruto do amor que condena o pecado, mas sempre, sempre é misericordioso com as pessoas. Então, meus irmãos e irmãs em Cristo, vocês vieram de longe, uns ou outros já é meio cansado, vamos chegar a concluir, amarrar o que foi dito hoje nesta pregação de abertura do vosso congresso. In nome do arcibispo metropolitano Dom Pedro, Dom Filipe, Dom Giovanni, Dom Rodolfo, che somos bispos da provincia ecclesiastica do Tocantins. Che reconhecemos que a renovação carismática é muita força espiritual na nossa igreja. Salva de palma para vocês. Então queríamos descobrir o rosto desta igreja. Quem sabe que nós... Quem sabe que nós sejamos nós mesmos o rosto desta igreja. Mas, né? Então isto é conceito, a vivência, a igreja nós. Mas caminho da igreja é caminho pessoal. Por isso, convertei-vos para poder converter os outros. Sejam unidos para unir os outros. E sejamos santos para poder santificar os outros. Amém? Vamos querer refletir nesta dimensão eclesial e dimensão pessoal. E a figueira. Jesus está falando hoje no Evangelho. Aí, cada vez amando mais Jesus, cada vez amando mais as pessoas através de bons e positivos relacionamentos com eles, podemos nos também enxergar os sinais dos tempos. O mundo de hoje, muito corrido, muita coisa que passa. Nesse sentido, quem sabe, Jesus disse para nós, você tem que ensinar, estar sinal do tempo para teu irmão, para tua irmã. Você tem, através de sua vida, mostrar o verdadeiro rosto desta igreja católica, o verdadeiro rosto do Cristo Jesus. Assim seja. Amém. Ficamos então em pé. Agora queríamos elevar as preces.